Vamos iniciar hoje o estudo da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Peço aos irmãos para abrirem a sua escritura. Vamos ao capítulo 1. Segundo as informações dos estudiosos, Timóteo foi um dos principais discípulos do apóstolo Paulo. Ele, quando jovem, pertencia já a uma família convertida ao Senhor. E Paulo o instruiu a respeito da vivência do Evangelho. Estas duas epístolas são cartas importantes para tratarem de assuntos de interesse daqueles homens e mulheres que andam no caminho do Senhor. Na sua introdução, Paulo se declara apóstolo de Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Nesses primeiros versículos, a gente vê uma preocupação do apóstolo Paulo com as falsas doutrinas. E elas, também nos nossos dias, estão presentes no meio das comunidades cristãs. É preciso que a gente separe aquelas doutrinas que, de uma maneira bem clara, estão dentro do meio cristão e que não têm nada a ver com os ensinamentos do Senhor, com o seu Evangelho, daquelas outras doutrinas que são comunidades bastante conhecidas e que distorcem o sentido da palavra de Deus, não por maldade, mas por ignorância, por falta de entendimento mais correto e mais profundo da palavra de Deus. O que nós vemos acontecer com a teologia cristã, desde que ela foi formulada nos primeiros séculos, é que ela não progride na medida que o tempo passa. Ela ficou sujeita à interpretação dos pais da igreja, que foram aquelas inteligências, aqueles homens que estudaram as escrituras e opinaram a respeito da interpretação, eles faziam parte da igreja e por isso constituíram regras e normas para evitar que os ensinamentos fossem distorcidos. Mas na medida em que o tempo passa, em que melhoram as condições intelectuais do povo e dos interpretadores, na medida em que a ciência avança e que se descobrem novas coisas, é natural que a teologia também deveria se adiantar ou se modificar na sua interpretação, se não em todos os pontos, pelo menos em alguns pontos. Mas o que nós observamos é que a teologia dos dias atuais ainda se mantém como nos tempos da Idade Média, como nos tempos da época da Reforma Protestante. Não houve progresso no entendimento das coisas reveladas pelo Senhor, mesmo a ciência avançando e mostrando, provando que existem outros mundos, que existem outras dimensões, que pode haver uma existência de um outro universo do lado deste universo que nós vivemos nele. Infelizmente, as igrejas, elas continuam engessadas na sua maneira de interpretar as escrituras sagradas. E este gesso precisa ser quebrado, porque estamos vivendo num tempo em que o mundo está entrando numa noite bastante escura, aonde nós vamos ver sofrimentos de toda a ordem, de toda a natureza. E para que nós não fiquemos confundidos, como casa do Senhor, convém que a gente quebre esse gesso e avance no entendimento das coisas, para saber que Deus é muito mais do que se pensou até agora. E que as suas promessas, elas são muito maiores do que se imaginava. E que a terra prometida, em vez de ser o estado de Israel, é na verdade toda a humanidade, que vai ser herança do povo de Deus e das nações que se salvarem quando chegar o juízo, aquele dia do Senhor. Do mesmo modo que havia preocupação naquele tempo com as falsas doutrinas, também hoje é necessário que tenhamos cuidado para nós andarmos nas pisadas do Senhor, evitando nos desviar para a direita ou para a esquerda. E a preocupação do apóstolo, ela era tão grande, tão intensa, que logo na introdução ele já diz que ele não era uma pessoa qualquer, que ele tinha um apostolado que havia vindo diretamente de Deus, nosso Senhor e Salvador. Ele diz de Deus, de Jesus Cristo, que nos salva pela vontade do Pai. Não era um apostolado qualquer. Quem havia dado a ele essa missão de cuidar das igrejas nascentes foi o próprio Jesus, que lhe apareceu no caminho de Damasco para mudar a vida dele profundamente, transformando-o de perseguidor da igreja num crente fervoroso, capaz de compreender a profundidade dos ensinamentos existentes no Velho Testamento, compreendendo que Jesus era mesmo, sem sombra de dúvida, o Messias que os judeus aguardavam vir ao mundo para tirar dele o pecado. Por esta razão, logo no primeiro versículo, ele já declara que o mandato que estava sobre ele era de Deus e do Senhor Jesus. A partir do versículo 3, ele começa a falar e advertir acerca das falsas doutrinas, dizendo: olha, não é possível que a gente que ande nos caminhos de Jesus, que a gente ensine outra doutrina. Não estamos querendo condenar as doutrinas. Há quem condene todas as doutrinas que foram formuladas à margem do cristianismo. São várias seitas e doutrinas que se fundaram utilizando de passagens que existem dentro dos evangelhos. E há quem condene essas doutrinas e seitas, longe de nós fazermos tal coisa, mas somos o povo de Deus. Embora essas doutrinas tenham seu direito de existir, como hoje a democracia preconiza, elas podem trazer ensinamentos que não estão em acordo com o Velho Testamento e com o Novo, no seu sentido teológico. E por esta razão, a gente não deve trazer essas doutrinas para dentro das Escrituras Sagradas ou para dentro do nosso convívio com os ensinamentos do Senhor. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo diz para Timóteo que não se pode ensinar outra doutrina senão aquela que Jesus revelou para nós. ele pede que Timóteo advirta aos irmãos para não ensinar doutrinas e que nem se deem a fábulas e histórias e genealogias. O que quer dizer genealogias? É quando se pega o ensinamento bíblico, as lições encontradas nos livros, e começa a dividi-la em muitas considerações intermináveis. Nós temos aí no meio cristão uma tal de apologética, né, que é uma coisa sem fim, em que se pretende defender o evangelho através de discussões que não têm fim. O apóstolo diz: isso produz mais divisão do que ajuntamento dos irmãos. Por isso ele afirma assim: não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação para Deus. Essas discussões de detalhes dos textos bíblicos são estudos que às vezes são feitos por um espírito sistemático que quer interpretar todas as coisas nos mínimos conceitos ali revelados e tal, como se aquilo pudesse nos dar uma profundidade na nossa fé. É claro que nós saberemos de tudo. Depois que o Senhor voltar, nós saberemos de todas as coisas. Nada nos ficará oculto. Então, não se faz necessário que a gente fique procurando entender todos os detalhes, mas precisamos entender o conjunto dos ensinamentos que apontam num sentido único: a fé em Jesus Cristo, que nos faz justos diante de Deus e que nos perdoa os pecados cometidos. Sem isso, não adianta ter conhecimento de todas as coisas, que o conhecimento vai levar a gente para a morte ou para o inferno. Essa é a verdade. Nós precisamos de ter essa fé viva. Por esta razão, ele segue aqui na instrução, dizendo: olha, o fim do mandamento, versículo 5, é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé verdadeira, não fingida. Pode parecer que nós temos alguns irmãos na comunidade que fingem que têm fé, mas às vezes isso acontece de forma até inconsciente. Dentro da casa, dentro da igreja, dentro da comunidade, o irmão tem uma conduta e lá fora tem outra totalmente diferente e divergente daquilo que ele faz aqui no meio de nós. Isso é uma fé fingida, não é uma fé verdadeira. O apóstolo Paulo, ele diz que o desejável é que a gente tenha um coração puro. Bom, e como é que a gente faz para ter um coração puro? Alguns pretendem ensinar os ensinamentos do evangelho como se fossem um compêndio de lições morais. Quer dizer, você precisa aprender a perdoar, você precisa ser honesto, você não pode roubar, você não pode matar, enfim. Como se nós pudéssemos purificar o nosso coração sabendo das coisas que são erradas. Mas a experiência mostra que nós sabemos e fazemos. O problema é que em nós não existe um Espírito Santo. Deseja-se esse Espírito Santo. A nossa comunhão ainda é com o mundo. Ou, pelo menos, boa parte da influência que atua no nosso coração, no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito, ainda tem laços com o mundo. Por isso que nós não temos um domínio sobre o nosso coração. Nosso coração ainda está manchado pela nossa vida mundana. Não é o coração puro desejado. Bem, pastor, então estamos perdidos? Não estamos perdidos quando nós estamos buscando o coração puro. A fé, ela é uma atividade constante de busca. A fé não é um sentimento que eu tenho dentro de mim, aonde eu fico sentado esperando acontecer. Eu busco a pureza do meu coração. Quando eu percebo que estou me envolvendo com o que não convém, eu repreendo a mim mesmo. Eu digo: não, não pode ser desse jeito, eu preciso mudar. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, me lava. Durante a pregação da palavra, faça com que o Espírito Santo limpe o meu coração. Porque essa obra é de Deus. A pessoa por si mesma, ela não consegue ser virtuosa. Então, ela simula as virtudes. Ela faz de conta que ela é boa, mas a vida dela testifica que ela está mentindo para si mesma. Não quer dizer que a alma seja malvada, mas ela não consegue entender que as virtudes verdadeiras provêm do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não habitar em nós pelo Espírito Santo, nós não teremos essas virtudes. Mesmo com o nosso coração impuro, prossigamos no caminho do Senhor. Prossigamos insistindo no caminho do Senhor, clamando, orando, lendo a Escritura, ocupando-se com as atividades da comunidade, da igreja, fazendo obras de beneficência a quem nós pudermos, que são ações de graça, visitando enfermos em hospitais, visitando conhecidos nossos que estão doentes, orando por eles, falando de Deus, falando da vida eterna, falando do reino e de tantas outras coisas que vão corroborar para que o mal e toda essa sujeira que ainda existe dentro de nós possa ir saindo, porque as trevas, elas não convivem com a luz. Clamemos ao Senhor, porque não basta só fazer as boas obras, nós precisamos que o Senhor interceda. O poder do Espírito do mundo é tamanho que se o Senhor não tivesse sido enviado, nós estaríamos perdidos eternamente, se é que podemos usar essa palavra, que é inadequada, mas ficaríamos perdidos indefinidamente no círculo do pecado. Isso precisa ser aprendido por nós. Não desanimemos com os nossos pecados ou com a impureza do nosso coração. Deseja-se, pois, um coração puro e uma boa consciência. Quer dizer, uma boa consciência? Ela advém de um coração puro, não é mesmo? Porque se eu ouço falar que eu preciso ter um coração puro, mas meu coração ainda não é puro, então a minha consciência não fica bem, eu não fico em paz comigo mesmo. Eu preciso sentir que eu estou vivendo com Deus e que eu não estou vivendo para o pecado. E se isso é verdadeiro, a minha consciência está em paz. Os irmãos, percebem? A nossa experiência com Deus não é externa. Não se trata de uma experiência externa. É uma experiência interna. Eu preciso viver com Deus dentro do meu coração. As coisas que se espera acontecer na igreja, elas são mudanças que devem ocorrer dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Porque até as virtudes eu posso simular. O homem mau não pode fazer de conta que é bom? Ele pode fazer de conta que é bom. Ele pode obedecer os mandamentos se ele quiser. No entanto, ele é um homem mau. As obras. Eu posso falar para um homem mau que se ele for fazer coisas boas para as pessoas, ele se tornará bom e ele vai e faz. Ele não é impedido de fazer boas obras. Mas ele pode continuar sendo mal por dentro e eu não sei. Então, as coisas que são exteriores, que nós podemos perceber e ver com o coração, elas não servem para justificar o homem diante de Deus. O que justifica o homem diante de Deus está dentro dele. É um estado de espírito que só Deus pode avaliar. Daí não se pode dizer que alguém está condenado ou está salvo. Porque só Deus o sabe. É um estado de espírito. E a gente precisa entender isso. Para que não assumamos uma postura de bondade sem ser bons de verdade. De honestidade sem sermos honestos de verdade. De sinceros sem termos esta sinceridade dentro do nosso coração. Enfim, a fé não pode ser de aparências. Ela precisa ser, dentro do nosso coração, profundamente verdadeira. E somente o Espírito Santo pode operar essas coisas dentro de nós. Não é da nossa vontade, irmãos. É claro que precisamos desejar, mas não é pela nossa vontade que nós fazemos o homem bom dentro de nós. Isso diferencia a doutrina do apóstolo Paulo, doutrina chamada da graça. Por quê? Porque não te cobra nada. Quem faz o homem bom é o Senhor. Mas o homem precisa querer ser bom. Não tem como ele continuar na vida de pecados achando que Deus vai tirar dele o mal. Ele precisa desejar o bem. E quem vai operar essas mudanças é o Espírito. Num tempo mais ou menos longo. Não é uma coisa que a gente possa garantir, olha, daqui um mês, dois meses, um ano, ou três, ou quatro, ou 10 anos, ou uma vida, ou se você tiver 1000 vidas, que no final de todas essas vidas, você estará com seu coração puro, sua consciência em paz. Não dá para ninguém garantir, porque isso depende da relação íntima entre a criatura e o Criador. É isso que estabelece a verdade dentro de nós. Quanto mais a gente deixar de lado os nossos interesses pessoais e os valores que nós pensamos que temos e a sabedoria que nós achamos que temos, mais Deus opera. Quanto mais a gente se encher de sabedoria, das coisas que nós pensamos saber, mais entraves nós vamos colocando no caminho do Espírito. Daí o apóstolo dizer, olha, não se percam em fábulas e genealogias intermináveis. Isso só traz confusão para a tua mente e não traz aquilo que precisa, que é o coração sincero, coração puro e a consciência em paz. No versículo 6, Paulo diz que alguns se entregaram a vãs contendas, em discussões intermináveis, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Tem alguns mestres entram por discussões sem fim e não sabem muito bem do que estão falando e nem entendem direito aquilo que se deseja com as Escrituras. Não se quer com as Escrituras, transformar homens e mulheres em sábios, em teólogos que conhecem os detalhes de todos os escritos sagrados. Não é nada disso, irmãos. Como eu disse, o conhecimento estará disponível a todos depois que vier o novo mundo. Agora é urgente salvar o povo. Salvar o povo. Tirar o povo das mãos do mundo para aproximá-lo de Deus, para que no fim, no dia do juízo, quando houver o grande arrastamento das multidões, a gente não veja irmãos nossos e pessoas conhecidas e nossos familiares sendo levados, arrastados com essas multidões. É urgente a gente salvar as pessoas anunciando as boas novas de Cristo. No versículo 8, o apóstolo diz que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, parricidas, matricidas, homicidas, devassos, sodomitas, ladrões, mentirosos, perjuros e para tudo o que for contrário à doutrina do amor e da piedade. Então ele diz, olha, existe a lei de Deus e nós sabemos que ela é severa. A lei não tem misericórdia. Vamos imaginar um homem que cometeu um homicídio. ele foi julgado pela justiça do homem e ele pegou 30 anos de reclusão. Ele ficará preso durante 30 anos. Vamos supor que assim seja. Findos esses 30 anos, terminado este período em que ele esteve preso, os irmãos concordam comigo que ele pagou pela pena imposta pelos homens. Agora, a sua consciência, ela está pura? Perante Deus, ele continua sendo assassino? É claro que ele continua sendo assassino. A pena imposta pela lei não transforma o homem num homem bom. É necessário uma mudança interna dentro dele. Se essa mudança não acontecer, se de alguma forma o seu coração não for purificado, quando ele morrer, ele vai sofrer nas regiões infernais por causa do seu crime. Agora vamos aplicar a lei de Deus. O homem roubou, matou, adulterou. A lei o condena ao inferno. São pecados que levam o homem para a morte, as regiões de sofrimento chamadas morte, ou para as regiões infernais. Ainda que ele fique lá um tempo, ou que saia de lá em algum momento da sua existência, a pena imposta pela lei não vai transformar esse homem num homem livre do crime que ele cometeu. Ele precisa se arrepender do pecado que ele cometeu. Arrependimento humano? Não adianta nada ele ir lá para o juiz e dizer: ó, seu juiz, eu já cumpri minha pena, como o senhor é a autoridade máxima, eu quero dizer ao senhor que eu estou muito arrependido de ter tirado a vida lá daquele homem e pego 30 anos de cadeia. Aí o juiz vai falar: ó, não tem mais nada a dizer para você. Da minha parte, eu já fiz que era te condenar. Mas aquele homem continua marcado pelo pecado da morte. A lei, ela não transforma o homem numa pessoa de bem. O arrependimento, não perante o juiz do mundo, mas perante o juiz do céu, é que vai fazer o homem mudar a sua vida, se o arrependimento for sincero. Pior é isso. Porque ele sabe o que vai dentro do nosso coração. E se for o nosso desejo sincero de nos livrar daquele pecado, o Senhor Jesus toma sobre ele essa dívida e nos guarda do destino obscuro que nos aguarda depois da morte. Ele vai nos guardar, vai nos proteger de todo o mal que estaria nos esperando se nós não nos arrependêssemos. É muito importante entender, irmãos, que a lei não pode nos ajudar. Ela existe apenas para condenar as pessoas envolvidas nessas transgressões que o apóstolo Paulo fala aqui. Olha, pessoas sem religião, pessoas envolvidas com a morte dos pais. Hoje é muito comum nós termos notícias de pais que matam filhos e filhos que matam pais. Aos homicidas, aos devassos, pessoa que vive na devassidão, uma vida sem princípio, sem moralidade. Hoje estamos diante de um clima no mundo onde todo mundo faz o que quer. Os sodomitas, os ladrões, os mentirosos, os que fazem falso juramento, essas pessoas todas estão sujeitas ao poder da lei de Deus. Os homens podem até dizer que certos pecados, desses que foram citados aqui, não são pecados, e a lei até pode ser conivente com essas atitudes e condutas dos homens. Mas nós não estamos falando nada aqui que seja no ponto de vista da sociedade constituída. A nossa palavra é anunciada no ponto de vista de Deus, do Deus de Jesus, do Deus de Moisés e dos profetas, de Abraão, de Isaac e de Jacó. No ponto de vista dele, não é nem ponto de vista nosso. O versículo 11, Paulo diz que está falando essas coisas, tomando como base o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que havia lhe sido confiado. Parece esquisito, não é? Porque fala-se do evangelho de Jesus. Aqui estamos falando do evangelho de Paulo. Em que sentido? Que Paulo dava uma interpretação própria dele em relação ao que Jesus ensinava e a quem era Jesus. O apóstolo Paulo, ele dizia, é o meu evangelho, é a minha notícia, é a minha anunciação. Amém? Por que devemos estar atentos às palavras de Paulo? Porque ele é o apóstolo que foi escolhido por Jesus para iniciar o movimento que iria se espalhar no mundo e mais tarde ajuntar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi encarregado de levar esta mensagem aos povos estranhos, para que eles também tivessem oportunidade de entrar no reino. Seguindo com a leitura, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me nesse ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz de maneira ignorante, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo se dizia o maior dos pecadores porque ele havia perseguido a igreja. Nos primeiros tempos, ele foi um grande perseguidor e ele concordava em que os cristãos fossem perseguidos e espancados. Toda sorte de abusos acontecia sob a autorização de Paulo. O Senhor derrubou ele das suas convicções, né, do cavalo das suas convicções, e o transformou no grande anunciador das boas novas. Daí ele dizer que ele era o maior dos pecadores. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Não há pecado que o Senhor Jesus não perdoe. E nós precisamos que Jesus perdoe os nossos pecados. Não adianta estudar, não adianta ler a Bíblia e conhecê-la de Gênesis ao Apocalipse, não adianta conhecer doutrinas filosóficas, científicas, ocultistas, nada disso é capaz de nos livrar do pecado. Somente o Senhor pode agir sobre o poder do pecado que vai destruir a nossa vida presente e a nossa vida futura, para impedir que o agente que provoca o sofrimento, que é Satanás, ele venha nos prejudicar. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso nós precisamos de Jesus para interceder por nós junto daquele que tem o bastão da morte e do sofrimento. Aquele que é senhor dos infernos, né? Que é o diabo. Ele preside todo tipo de tragédia que existe na face da terra. Quando cometemos pecado, a lei nos vincula ao diabo. Então ele vai agir para fazer com que a gente sofra a consequência das coisas erradas que nós fizemos. Esse é o papel de Satanás. Então, não queremos que ele faça mal a nós que fizemos mal. Estamos arrependidos do mal que fizemos. Mas o nosso arrependimento, como eu disse, se ficar aqui no nível humano e terreno, não vai acontecer nada. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor e pedir a Jesus que tenha misericórdia de nós e que tome sobre ele as nossas graves transgressões. Amém? Ao rei dos séculos, versículo 17, imortal, invisível, ao único Deus sábio, sejam dado honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas uma boa milícia. E havia acontecido algumas profecias a respeito da vida de Timóteo, que ele iria ser um servo de Deus. Daí o apóstolo Paulo diz a ele: esperamos que você empreenda uma boa luta pelo Evangelho. E a gente tem uma expectativa de que os irmãos, não só os que estão presentes aqui, mas também os que recebem a palavra nas outras cidades, possam tomar sobre si o apostolado. Não quer dizer abrir uma porta para ensinar o Evangelho, nem nada, mas faça alguma coisa. Empreenda alguma luta de anunciar boas novas. Se você não sabe falar, nós temos muitos áudios que podem ser baixados aí na internet para que você possa dar esses áudios às pessoas, de modo que elas tenham contato com a palavra de Deus anunciada. Se você tem dificuldade, se você consegue falar, fale. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Mas não fique parado esperando a vida passar. Não deixe que todo o tempo da sua vida seja tomada pelas atividades do mundo. Amanhã, a nossa vida pode ser profundamente transformada. Eu tenho dito isso, os crentes não sabem muito bem o que significa. Mas talvez fiquemos sem o nosso trabalho profissional. Talvez fiquemos sem a nossa casa. Pode acontecer que a gente não possa nem ficar nas cidades, que vão se encher de confusão. E como viveremos se nós não estivermos juntos como irmãos? Estas coisas podem acontecer, estas coisas estão nas profecias, tão mal compreendidas, escondidas pelas falsas doutrinas, uma das quais o tal arrebatamento que leva as pessoas nas igrejas a acreditar que porque elas creem nesse tal arrebatamento, quando chegar o fim do mundo, elas vão subir para o céu. E não vai acontecer nada com elas. Isso não é verdade. Contraria todos os ensinamentos relativos às profecias, que diz que o povo de Deus vai sofrer e que nós teremos que passar por grandes apertos. Estaria enganado as outras profecias e essa tal história de arrebatamento certa? Quem foi que inventou essa tal história de arrebatamento? Foi inventada agora, no nosso tempo. Doutrina que veio dos Estados Unidos, trazido por alguns missionários que fundaram igrejas no nosso Brasil, no nosso país. Os crentes daqui não devem acreditar nessas coisas. Existem fartas passagens, muitas passagens, que contraria esse tal arrebatamento. Se transformou isso numa disputa dentro do movimento evangélico, de partidários dessa tola doutrina. Até filmes foram feitos. Um filme sem pé e sem cabeça, onde as pessoas condenadas não eram as que não criam no Senhor, eram as que não criam no arrebatamento. Quem não acreditou no arrebatamento ficou para trás. Veja como o espírito mentiroso, ele cria uma teia de coisas para enganar os irmãos. Eu falo os irmãos de todas as igrejas, que são o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, todas as igrejas são o povo de Deus, irmãos. Nós precisamos combater essas falsas ideias, porque a hora que chegar o sofrimento e as pessoas não subirem para os céus, elas vão ficar desesperadas. Como já aconteceu recentemente nos Estados Unidos, um pastor levou uma multidão para subir para o céu e marcou o dia e hora e não subiram. Isso depõe contra o Senhor. Isso confunde a cabeça das pessoas em vez de ensinar. Nós precisamos ser preparados para dias difíceis que estão às portas, para dificuldades de toda a ordem, para crises familiares, pessoais, sociais, transtornos de toda a ordem. As pessoas estão aí pensando, quando chegar o fim, eu vou subir voando para o céu. Todos nós temos dever de combater essas doutrinas que não estão conforme o ensinamento do Senhor e dos profetas. Todos nós temos esse dever. É hora da gente tomar sobre nós o apostolado. Este mandamento, pois, te dou, versículo 18, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, uma boa luta, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esse Himeneu aqui, ele era o que pregava uma doutrina falsa acerca da ressurreição. E esse Alexandre, um latoeiro, que fazia algumas estátuas de cobre, de latão. E quando Paulo pregava contra a idolatria, Paulo acabou ferindo os interesses desse Alexandre, o latoeiro, que fez muito mal ao apóstolo, ajudando a promover revoltas para prejudicá-lo. Que Deus abençoe os nossos irmãos presentes aqui na comunidade e aqueles que estão nas outras cidades, e que a cada dia nós venhamos a pensar mais e mais que não pertencemos a essa ou aquela igreja, mas somos o povo de Deus. Não saia da sua igreja. Não existe uma igreja chamada povo de Deus. Não existe um lugar chamado povo de Deus. O povo de Deus está espalhado no mundo. É um tipo de alma. É um tipo de alma que sente o chamado de Deus. É um tipo de alma que não tem medo das verdades do Senhor, das revelações do Senhor. É um tipo de alma cansada da exploração que existe no meio das comunidades evangélicas cristãs, das coisas falsas, dos abusos, dos escândalos que estão em toda parte. Nós somos o povo de Deus, precisamos passar a pensar mais como povo de Deus do que membros dessa ou daquela comunidade cristã. Que Deus nos ajude a ter a coragem para tomarmos essa decisão e sustentá-la de pé até o fim. Amém.